Boa noite. Nós vamos falar de um conceito que se chama Bashert. Bashert em Yiddish significa predestinado, aquele que está predestinado, a destinada minha. Apesar que a gente sabe que muitas coisas são predestinadas por Deus, afinal o Talmud diz: Hakol bidei shamayim chutz miyirat shamayim. Tudo depende do céu, exceto o nosso comportamento moral. Mas se alguém vai ser alto, baixo, ruivo ou careca, rico ou pobre, isso depende dele. Mesmo assim, esta palavra Bashert, ou Basra, ou Shidur, ou Zivug, qual que seja o nome que determina duas pessoas, homem e mulher, ser predestinados para ter sua vida em conjunto, isto, a gente somente usa esta palavra para esta união. E a pergunta da noite hoje vai ser: será que depende da gente ou já está marcado e não temos que fazer nada? Se alguém resolve que não vai fazer nada, vai sentar no sofá e aguardar a esposa ou o esposo chegar, será que está correto? Está nas nossas mãos ou não está? Vale a pena se engajar neste processo que muitas vezes é desgastante, é frustrante, é complicado? Como fica? Qual é a nossa parte e qual é a parte de Deus? E posso mudar algo ou não posso? Estas são as perguntas que nós vamos tentar elucidar hoje à noite, todos nós juntos. E a resposta já lhe falo. O assunto de casamentos, de uniões de almas, é algo tão divino, mas tão divino, que não segue as leis da natureza. Saiba disto. O primeiro mandamento na Bíblia, na Torá, é casar e ter filhos. Deus disse para o primeiro homem: Peru urevu, cresce e multiplica-se. Por quê? Porque, como explicamos semana passada, assim como Deus dá fruto para esta terra, ele permite que o céu dá chuva, a terra dá cereais. Deus, que nos criou a sua imagem, permite que nós também temos o fruto do ventre. Ele nos criou a sua imagem, permitindo que a gente possa procriar. Aliás, o poder da procriação é o único neste universo que é eterno. Tudo que tem aqui na Terra, um belo dia se deteriora, acaba. Este púlpito um dia acaba, esta mesa um dia vai quebrar, este automóvel um dia, na verdade, vai ferrujar. Tudo é finito e limitado. Uma coisa apenas revela o poder infinito de Deus, e isto é a procriação. Homens, filhos, netos, bisnetos, isto é o Koach Ein Sof. Isto é o poder infinito de Deus que lhe entregou nas mãos dos seres humanos. Por isto, e só por isto, quando havia um casamento, na época do Talmud, e até hoje segue este costume, os grandes sábios paravam os estudos talmúdicos para alegrar noivo e noiva. A Gemara diz em Ketubot, Rabbi Yuda Barilai, o famoso sábio, pegava um ramo de folhas de hadassim e cantava e dançava na frente dos noivos. Rabbi Shmuel Bar Yitzhak, ele fazia malabarismos com três sábios. Fazer malabarismos, dançar, por quê? Porque os grandes sábios, na hora do casamento, estão já enxergando este poder infinito de Deus. E isto merece uma alegria total, cantos e danças. Quem deve procurar por quem? O rapaz pela moça, a moça pelo rapaz. A verdade é que os nossos sábios nos dizem que de vez em quando, Yesh zivugo holech etzel etzlo, ve yesh hu sheholech etzel zivugo. De vez em quando você tem que ir à procura. como Jacob, o patriarca, teve que ir à procura da Raquel, e Yitzhak, a Rebeca, veio até ele, até a porta da tenda dele. Depende. Mas, em geral, se a gente olha as palavras dos nossos sábios, nós vamos ver que o caminho judaico é o rapaz procurar pela moça, o homem procurar pela mulher. Por quê? O Talmud também nos diz aqui uma coisa lógica. Nós sabemos, como falamos semana passada, homem e mulher estavam juntos. A mulher estava na costela do homem. E Deus acabou separando eles. Sua mulher era parte dele. Quando alguém perde algo, não é o achado que vai para o proprietário. O proprietário vai buscar o seu achado. O Talmud diz, Darko shel ish lechazer achar isha. O homem tem que procurar a mulher e não o contrário. Normalmente, não é uma regra absoluta. Mas o que é interessante em tudo isto é que a gente acaba de repetir que homem e mulher estavam amarrados pelas costas, como siameses. E Deus dividiu estas duas metades. Isto é uma dica importantíssima no casamento. Eu diria que é uma chave pela felicidade. Se alguém quer ter sucesso no seu relacionamento, primeira regra, saiba que você é apenas metade. E você precisa do outro para se complementar. Cada um na vida procura a completitude, a perfeição, a plenitude. Você é metade e precisa de um outro para chegar a esta plenitude. Quando nós sabemos que somos apenas metade, nada mais será difícil no casamento. Principalmente que esta outra metade pode só ser preenchida pela pessoa que estava ao seu lado embaixo da roupa. Só ele tem isso. Só que acontece? Pode ser que a sua esposa não é Miss Brasil, Miss São Paulo apenas, também não é ruim, Miss São Paulo é bem, não está nada ruim, mas é a melhor para você. Pode ser que seu marido não é o homem mais inteligente de São Paulo, mas ele é o melhor de Genópolis, também não é ruim, mas ele é o melhor para você. No casamento tem que se conscientizar que esta pessoa ao seu lado é sua metade e não tem ninguém, jamais um outro, que poderá preencher isto. Por isto nossos sábios dizem que o casamento é como rasgar o mar vermelho. Não está escrito fender o mar vermelho, interessante. Nossos sábios dizem kashe que kriyat yam suf. A tradução de Kriyat Yamsuf é rasgar o mar. Normalmente na Torá está escrito cortar o mar, fender o mar. Vayibaku amayim. O certo seria dizer que Bekiyat Yamsuf. Mas os nossos sábios querem nos dizer alguma coisa. Quando você corta uma folha de papel, qualquer outra metade serve para preencher. Mas se eu peguei uma folha de papel e eu rasgo ela, no momento que eu rasguei esta folha, somente estas duas metades podem se unir. Porque quando você rasga, tem pequenas serraduras e elas têm que se encaixar perfeitamente. E esta mesma coisa no relacionamento. São duas metades. Não tem outra que se encaixa com você. Só não adianta olhar à direita ou à esquerda. É somente esta metade que pode preenchê-lo. Isto é uma regra tão importante. Muitas vezes nós encontramos pessoas que não casam, por vários motivos, como veremos delas. Mas muitas vezes porque eles não sentem que são metade. Se eu já sou um, por que eu tenho que ficar um e meio? Não precisa, já sou um. Um e meio, por quê? Sua primeira regra no casamento, aprende que você é metade. Lhe falta algo, e este algo somente uma pessoa pode preencher. Isto é tão importante, é tão fantástico. E você tem o que ela precisa. E ela tem o que você precisa. Agora, nós sabemos que tem casamentos mais sucedidos e menos sucedidos. Não é um segredo para ninguém. E isto faz muito tempo. E os nossos sábios falam a respeito. É interessante. O Talmud em Yevamot nos diz que o costume em Israel, Be'ma'arava em Israel, estou falando agora de 18, 17 séculos atrás, o costume era, quando um casal casou, pouco tempo depois, chegava-se para o marido e perguntava, Matzá ou Motzé? Nós temos dois versículos do rei Salomão. Interessante, o mesmo autor, mas dois versículos aparentemente contraditórios. Tem um versículo nos provérbios que diz o seguinte, Matzá isha, matzá tov. Aquele que encontrou a esposa, encontrou o bem. Mas nós temos um versículo nos Eclesiastes, no livro de Kohelet, um livro que Salomão escreveu na velhice. E lá ele diz, Motze ani mar mimavet et haisha. Eu acho que a mulher é amarga como a morte. Dois versículos, como é possível? E um começa com a palavra matzá, matzá isha, matzá tov, encontrou bem, e o outro é motze ani mar mimavet. Eu achei mais amargo que a morte. Só chegavam para um noivo, um pouco depois que ele casou, e perguntavam, matzá ou motze? Como está a situação lá em casa? Se achou bem ou se achou alguma coisa amarga? Só a gente vê que esta história é antiga. Mas eu gostaria de analisar junto com vocês esses dois versículos um pouquinho. E vocês vão ver que não tem contradição. Nenhuma. Primeiro versículo, Matzá Isha, achou uma mulher. No outro é Motze ani et ha-isha, a mulher. Em hebraico, quando se fala ha-isha, já é alguém orgulhoso, alguém vaidoso. Quando se casa com alguém que é vaidoso, que é egoísta, as coisas complicam. Agora, olha bem como o rei Salomão colocou na sua sabedoria fantástica estes dois pesukim. O primeiro está no passado. Matzá isha, ele achou uma esposa, achou bem. O outro está no presente. Motze ani et haisha. Eu estou encontrando a mulher mais amarga que a morte. Por quê? O primeiro está procurando matzá isha. Ele quer uma mulher. Ele quer uma cônjuge, uma companheira. Ele procura no passado. Ele coloca e vê se tem realmente raízes com ideais em comum. Marido e mulher não precisam ser iguais, mas tem que ter ideais em comum, alguma coisa de raízes que lhes ligam. O outro, Motze Ani, ele está encontrando sim. O que, que ele está procurando? A si mesmo, o ego. Não Matza Isha, procurar a mulher, procurar a mim. Isto é um homem egocentrista. Quando o homem é egocêntrico, egoísta, claro que dá problemas. Olha como as coisas são diferentes. Este é passado, este é presente. Ele quer o prazer imediato. Ele quer ter o desejo momentâneo. Para ele, o que interessa é agora. Ele quer aproveitar. Ele não está preocupado com uma ligação contínua e permanente. Ele procura a si, a mim, a gratificação pessoal. Lá, ele procura o outro. Se lembra da semana passada, quando se procura o outro, o altruísmo? Obviamente que isto é uma relação forte, um amor intensivo. Aqui tem uma diferença enorme. Claro que tem vários tipos de casamentos, mais sucedidos e menos sucedidos. E por isto, para entender isto, nós temos que recorrer um pouco, não apenas ao corpo, mas almas. E o que nós vamos fazer um pouco hoje é entrar, se aventurar um pouquinho nos nossos livros místicos, livros de Kabbalah, livros do Arizal, livros de Avraham Azulay, Chesed Avraham, livros profundos do Tashbetz, Reprim Vital, e um pouquinho tentar entender como funcionam estas uniões e desuniões, estas fissões e estas fusões das almas. Nós temos um Midrash que nos diz que um belo dia Rabbi Yosef ben Chalafta, Rabbi Yosef, encontrou em Roma uma matrona. O povo judeu foi exilado para Roma, você sabe tudo isto, no começo desta era. Ele encontrou uma mulher romana importante, uma matrona. Esta matrona perguntou: escuta, o Deus de Israel, o Deus único que vocês falem, que ele faz o dia inteiro? Desde a criação, bom, ele criou o mundo em 6 dias, mas depois, que ele faz? Disse Rabbi Yossi ben Chalafta: Deus está ocupado em fazer um bazra, um shidur, um zivuk. Ele coloca a filha de fulano com ciclano, a filha de ciclano com fulano, e o dia inteiro ele coloca as coisas um com o outro. É isto que ele faz? Coisa tão fácil? Disse Rabbi Yossi ben Chalafta: isto não é nada fácil. Isto é cachê que criou Yamsuf. Isto é como fender o mar vermelho. Ela achou: isto que está fazendo? Como é? O que fez esta mulher? O próximo dia, ela era muito rica, chamou 1000 de seus empregados servos e 1000 servas. Juntou eles e falou: você casa com esse, você casa com esse, você casa com esse. E casou todos eles. Termina o Midrash nos dizendo que o próximo dia de manhã havia uma fila na frente da mansão desta princesa, desta matrona. Um com o olho quebrado, outro com o dente quebrado, outro manco. As lutas, as batalhas, os conflitos que houve naquela noite entre estes servos, que ela chamou Rabbi Yossi ben Chalafta e disse: eu estou entendendo que não está nas nossas mãos, não é coisa tão fácil como imaginei. Aliás, isto me lembra uma história mais recente. 100, 200 anos atrás, um governante de um país, vendo realmente como um dos seus ministros estava extremamente dedicado, devoto, ele queria fazer uma surpresa para este ministro solteiro. Ele chamou uma das moças do palácio, bonita, boa, caráter excepcional, e colocou no envelope fechado, selado. Ele mandou a moça e disse: você vai até o ministro. Lá estava uma ordem para o ministro casar com esta portadora deste envelope. Era uma surpresa que ele queria fazer para este ministro. Olha bem, a moça, bom coração, foi se dirigindo até a casa do ministro. No meio do caminho, encontrou uma velhinha pobre, coitada, faminta, realmente coitadinha. Ela teve piedade. Esta mulher pediu algo. A mulher não tinha nem, a moça não tinha nem dinheiro, nem pão consigo. Ela achou neste envelope, deve com certeza ter alguma nota, alguma coisa importante. E sabe o quê? A única coisa que eu tenho é este envelope. Ela deu para a velhinha. Passa um tempo, o rei está com seus ministros numa reunião governamental. E estão servindo um coquetel bonito. E aquele governante está vendo que o ministro está pegando muitos bolos, assim, bem leves. Sponge cake, em inglês. Aquele bolo muito, muito mole. E levando numa sacola. Chama o ministro para quê? Não, para minha mulher. Para tua mulher é porque... Não, ela não tem dentes. E como ela não tem dentes, eu tenho que... Ela não tem dentes? O governante achou estranho, ela não tem dentes. Final da história, este ministro casou com aquela velhinha. Então, o que é que a gente vê? As coisas não são tão simples como a gente imagina. São bem mais complexas que a gente pode imaginar. O Talmud diz na Gemara em Sotá: Arbaim yom kodem yetzirat havlat, 40 dias antes da criação, da formação do feto. Formação do feto leva 40 dias, significa na hora da concepção. Na hora da fertilização, uma voz celeste, lá um anjo faz um aviso e diz: Bat Ploni le Ploni. A filha de fulano com ciclano. Existe um aviso no céu decidindo isto. De acordo com os nossos livros, no início da criação e na criação das almas, cada uma dessas almas se apresentou perante Deus já com sua alma gêmea. Em outras palavras, o Zohar está nos dizendo que as almas já existem lá, macho e fêmea, almas gêmeas, uma ao lado da outra. Depois, quando elas vão descer para este mundo físico, Deus coloca estas almas na mão do encarregado, um anjo que se chama Laila. Este anjo, ele vai permitir que esta alma, na hora da gravidez, da concepção, desce no corpo físico. Não necessariamente desce ambas, macho e fêmea, ao mesmo tempo. Tem almas gêmeas, mas uma pode descer antes da outra. Não tem dúvida nenhuma. Agora, normalmente, segue o caminho deste aviso. Já houve um aviso? Fulano para ciclana. Ou fulana para ciclana. Mas não é absoluto, diz o Zohar. O Zohar Kadosh, o livro de base da Kabbalah judaica de Rabbi Shimon Bar Yochai, diz que a pessoa tem que merecer encontrar esta alma gêmea que nós, doravante, vamos chamar Batzug, o Zivug dele. Ele tem que merecer encontrá-los pelos seus atos. Se Chas v'Shalom, pelos seus atos, ele estragar, ele, neste caso, pode perder esta alma gêmea para um tempo. E outra pessoa pode eventualmente se apossar e adquirir esta alma gêmea. Assim diz o Zohar. Lefi hama'asim kach mizdavgim. De acordo com os atos da pessoa, haverá realmente esta união de zivug. Obviamente que tem que ser assim, porque Deus não tira o livre-arbítrio das pessoas. Se uma pessoa resolve, ele quer casar como a ladra, ninguém pode tirar dele isto. Deus jamais tira o livre-arbítrio das pessoas. Só cada um de nós tem um livre-arbítrio. Se uma pessoa resolve, ele quer casar com uma mulher de rua, ou uma senhora resolve, ela quer casar com o maior bandido que tem no Carandiru, pode acontecer. Existe o livre-arbítrio, ele continua. Existe um aviso, existe a predestinada que Deus reservou, que este é a sua alma gêmea, mas também tem que merecer fazer algo para recebê-la. Só deixa eu lhe contar uma história interessante. Nós tivemos 200 anos atrás, dois séculos atrás, um sábio enorme na Europa, se chamava Chaim de Tzanz. Chaim de Tzanz era um homem excepcional, fantástico. Um homem sábio, culto, com uma sensibilidade. Jamais ele iria dormir se tem dinheiro no bolso. Tudo que ele tinha, ele distribuiu para os pobres da região, porque ele achava que tem uma responsabilidade coletiva. Era um homem especial, Chaim de Tzanz. O que aconteceu? Como que foi o casamento? Ele já na juventude se destacava, era muito especial. E um dos irmãos dele, mais velho, que estava viajando por negócios aqui e lá, entrou numa yeshiva. Aqui foi procurando, achou e falou: olha, eu tenho um irmão, um gênio, um ilui especial. Estou procurando uma moça especial. E finalmente achou a filha do rabino tal. E gostaram-se aparentemente as famílias e já se preparou a moça para vir visitar o Chaim de Tzantz. Quando de repente ela ficou sabendo que ele é manco e não, ninguém tinha falado isso, ela ficou muito chateada, mas muito chateada realmente. Ninguém contou para ela uma coisa desta e ela ficou extremamente chateada, mas ele já estava a caminho. Não dava mais naquela época, não tem fax, não tem celulares, e o rapaz já está a caminho para conhecer a moça. Ela ficou sabendo disso, ficou extremamente chateada, realmente os irmãos, culpou a família, todo mundo, mas o rapaz já está lá para se apresentar. Ele bateu na porta, a moça recebeu, mas ele imediatamente viu no rosto da moça que ela não está nada feliz, mas nada feliz. E conversava, ele viu que a coisa não está andando. Ele falou para ela: olha, eu estou entendendo sua posição, mas eu gostaria que você olhasse neste espelho. E havia um espelho no quarto. Ela se olha no espelho e de repente ela está vendo que na perna dela tem uma ferida enorme. Ela se olha no espelho, ela está vendo que tem uma coisa estranha. A perna dela está deformada com uma ferida. Ele diz para ela o seguinte: a verdade era para você ficar manca, mas eu peguei sobre mim. Nós somos duas almas do mesmo tronco. E lá em cima eu pedi que seja comigo e não com você. Obviamente casou. Este homem revolucionou o mundo com seus livros, com sua erudição e principalmente com sua benevolência. Reb Chaim de Tzantz. Eu estou contando isso para vocês para ver. Existe o conceito de almas gêmeas e um pode aliviar o outro e cada um tem seu par. Jamais pode-se pensar que não tem. Nós vemos isto todo dia. Pessoas que a gente poderia pensar que não casariam, tem. E Deus mobiliza mares e ares para fazer esta união. Do final do mundo até o outro lado do mundo, se precisa. Ajuda a rezar ou não ajuda? Posso modificar esta coisa? Como fica? Tenho o poder, eu ou alguém, tentar rezar para conseguir aquela moça ou aquele rapaz? Como que é? O Talmud nos diz uma coisa interessante. No volume Moed Katan, o Talmud diz: pode fazer um noivado em Chol HaMoed. Normalmente, Chol HaMoed são os dias intermediários de Sukkot, de Pesach, são dias de alegria, são dias de festas. Você não casa, nem noiva, nem no Shabbat, nem no Yom Tov. Todavia, fazer um noivado nos dias intermediários de Pesach pode. O Talmud pergunta, por quê? Shema yakdimenu acher. Porque talvez um outro vai na frente e o precede. Pergunto também, como um outro? Mas nós sabemos que lá em cima já está decretado. Tem uma voz celeste que diz fulano para ciclano. Só como pode um outro entrar e pegar? Diz a Gemara na conclusão: Shema yakdimenu acher berachamim. Talvez através da prece, da oração, o outro insistindo e rezando é capaz de passar na frente e preceder o predestinado. Como é possível isto? Como é possível isto? Só para entender isto, temos que mais uma vez apelar ao lado místico. O Zohar explica o seguinte: nós sabemos no judaísmo que existem reencarnações. As pessoas vêm e voltam. Existe uma migração das almas. A pessoa vem, não termina sua missão, vem uma segunda vez e uma outra vez. Raramente encontra-se, principalmente hoje em dia, almas novas. Existe uma transmigração que se chama reencarnação. Em hebraico, o Gilgul. Gilgul Neshamot. Isto faz parte da fé judaica. Diz o Zohar, pode acontecer que uma pessoa reencarna para uma segunda vida. Na primeira vida, casou com sua predestinada, com seu zivuk, como se deve, aquela alma gêmea. E, por motivos que ele não completou sua missão, ou ele pecou, ou ele manchou, ou teve algumas máculas, ele tem que voltar. Deus, na sua bondade infinita, dá várias chances, a gente sabe isto. Que lo yidach mimenu nidach, Deus não abandona ninguém, ele dá várias chances de vida, na sua compaixão que ele tem. Mas a esposa dele não vai voltar, porque ela terminou sua missão. E, aliás, as mulheres reencarnam muito menos que os homens, assim consta nos nossos livros. Só que acontece? Ele volta e nesta segunda vida dele não está presente seu zivuk, sua alma gêmea. Ela não está lá. Só ele está sozinho. Este homem poderá apelar através de rezas e de orações fortes. Ele quer fulana. Mas a fulana também tem um zivug. Mas pode ser que este marido não merece. Já está numa situação vulnerável. Fez atos que não são meritórios. Fez uma série de besteiras. Só esta moça, que está vulnerável, que o marido não consegue, através de seus atos, a adquiri-la. Um homem como este, que não tem seu zivuk, que não tem sua alma gêmea, através de reza e preces, pode conseguir berachamim, com piedades, este casamento. Assim diz o Zohar. O Zohar traz várias provas, não quero entrar agora no mérito, mas no livro de Shoftim nós temos um episódio da tribo de Benjamim. Se vocês se lembram, talvez a tribo de Benjamim foi quase aniquilada. E fizeram uma promessa que ninguém casa com eles, porque houve um episódio horroroso que mataram uma pessoa, um hóspede e assim diante. E sobraram 600 pessoas da tribo de Benjamim que não tinham com quem casar. E lá o pasuk diz: Vechataftem lachem ish ishto. Cada um pegará, eles iam nos vinhedos. E praticamente escolhiam gente que não eram da tribo deles. E o Zohar diz que isto é a fonte para, no lado, no âmbito espiritual, entender que pode acontecer alguém casar com alguém que não seja a alma gêmea dele. É possível. Através de preces fortes. É isto que os nossos sábios dizem. Cachete Kriyat Yamsuf. Por quê? Porque esta moça cujo marido não merecia, cujo predestinado, vamos falar, e acabou casando com este reencarnado, mas o predestinado dela, o zivuk dela, um dia faz de chuva, ele melhora. E afinal, quer ela, porque é a alma gêmea dele. É isto que o Zohar diz que está complicado. Deus aqui tem que fazer de um jeito, e ele sabe seu jeito, ninguém de nós vai mexer na contabilidade divina, como de repente pode acontecer uma viuvez, esta mulher volta para seu primeiro Basra, para sua primeira alma gêmea destinada a ela. Mas isto é uma situação complicada. E o Zohar diz que isto é a explicação de Kashe que Kriyat Yamsuf, que é difícil, é complicado, como realmente a fenda do Mar Vermelho. Então vamos um pouquinho se aprofundar nisto, um pouquinho sobre essas reencarnações, e nós vamos entender por que de vez em quando um casamento funciona rápido, fácil, sem problemas, sem dificuldades, e outros têm que passar por tantos momentos desgastantes, sair com aquele, com aquele, com aquele, e finalmente sai e dá certo. Por que para alguns é de uma forma ágil e por que para outros é de uma forma mais complicada? E existe um trecho no Talmud em Sanhedrin, lá que nós encontramos a fonte desta palavra dos sábios que já mencionamos várias vezes, Kashel Zivugam Shel Israel Kekriat Yamsuf. Quem disse isto é Rabbi Yohanan. Rabbi Yohanan diz, é difícil fazer um casamento como fender o mar vermelho. Pergunta o Talmud, como é difícil? Já está determinado. 40 Yom Kodem Yetzirat Avlad, Bat Ploni Le Ploni. Deus já fez um aviso. A filha dele com o filho dele. Isso já está escrito. Só que está tão difícil? Responde o Talmud, Kan Bezivug Rishon, Kan Bezivug Sheni. Isto nas primeiras núpcias, isto nas segundas núpcias. Só como que a gente entende literalmente? Com o primeiro casamento está determinado lá em cima, e o segundo já é mais pela escolha das pessoas. Mas isto não é a explicação profunda. Agora nós vamos dar a explicação como os nossos sábios dizem, o Arizal, nos livros de Chaim Vital. E nós vamos tentar mostrar as várias situações que podem acontecer. No seu portão das reencarnações, e no livro Sefer HaLikutim do Arizal, ele explica lá o seguinte. Duas almas gêmeas, juntas no início, se separam na hora de descer aqui, uma desce, a outra um pouco mais tarde, ou na mesma hora, e Deus faz que elas se reencontrem. Quando isto acontece pela primeira vez, a primeira vida aqui embaixo, esta alma gêmea macho, a outra fêmea desceu, eles vão se encontrar, o casamento flui rapidamente, sem problema, eles se encontram, se gostam, à primeira vista. Vai que rega, rápido, sem nada que possa atrapalhar, as coisas fluem facilmente. Isto, aliás, é o casamento dos patriarcas. Avraham e Sara, Yaakov e Rachel, e assim diante. Facilmente, sem problema nenhum, se gostam, e não tem briga, não tem intriga, não tem desarmonia. Funciona. Por quê? Porque se trata de duas almas novas, Neshamot Hadashot, estão se encontrando aqui, maravilha. Depois nós temos um segundo cenário. Duas almas que já viveram aqui, junto. E lá em cima decide-se que o marido tem que voltar. Não terminou sua missão. Não terminou. Faltou, falhou algumas coisas, vai reencarnar numa segunda vida. Se ele merece, e isto acontece, mesmo que a esposa dele não deveria reencarnar, nossos sábios dizem, Ve'yatzah ishto imo. A mulher reencarna junto com ele. E os dois estão aqui numa nova vida, 100 anos, 200 anos depois, não importa. Mas o que, que acontece? Esta vez, quando eles vão se encontrar, já que este homem tem algumas manchas e falhas da primeira vida, ele tem alguns acusadores, alguns promotores lá em cima que estão tentando atrapalhar esta união. Este encontro vai ser mais difícil. Assim diz o Arizal. Agora, já que é a alma gêmea, dele mesmo, uma segunda vida, mas tem gente lá em cima que estão tentando atrapalhar, a mostrar que ele não merece tanto, que ele falhou a primeira vez. Por isto, este tipo de encontro, uma segunda vida, é a esposa dele, mas a segunda vida tem brigas, não se entende, demora até sair o noivado, pode demorar anos até casar, porque é mais difícil para juntá-los. Tem empecilhos espirituais, mas eles são feitos um para o outro. Isto, diz o Arizal, é Zivug Sheni. Zivug Sheni não é segundas núpcias, é a segunda vez com a mesma alma gêmea, mas com mais dificuldade. Isto, por exemplo, é o casamento de Moshe e Tzipora. Moshe casou com Tzipora, já eram almas que estavam aqui, Heaven, sua esposa, e assim diante. Depois nós temos um terceiro cenário. Ele reencarna e ele não tem o mérito de trazê-la junto. Ou ao contrário, obviamente pode ser vice-versa, tudo o que nós falamos. Ele reencarna sozinho. Ela não reencarna. Só ele está sozinho aqui. Ele vai poder casar com alguém que está na mesma situação. Uma mulher que reencarnou seu marido. Uma megulguelet. Igual a ele. Ou com uma viúva, cujo marido já faleceu. Isto é uma segunda situação. Naquele momento, as naturezas são bem, bem mais diferentes. É mais complicado. Isto é cachê que cria Yam Suf. É complicado, como amar a frente do Mar Vermelho. Por quê? Porque esta segunda pessoa com quem ele vai casar, que não é a alma gêmea dele, tem uma alma gêmea que está reivindicando ela eventualmente, ou que pode voltar a merecê-la. E aqui Deus vai ter que fazer toda uma contabilidade para recolocar as coisas no seu momento. Isto é o versículo nos Salmos, Moshiv Yechidim Baita. Deus pega individuais, sem suas almas gêmeas, e coloca eles abaixo do mesmo teto. Isto também é um cenário. Agora, a quarta coisa que tem que saber, diz o Arizal, é que no final, sof, a Avedá tachzor le Baala. Final no final, o achado volta para seu proprietário. Quer dizer, um belo dia, esta alma gêmea volta para sua irmã, para seu irmão. Pode demorar uma vida, uma outra vida, que seja, mas elas têm que se reencontrar de novo. Assim como estavam juntos no palácio do rei, no início, estas duas almas se apresentaram perante o rei de todos os reis, assim voltarão a estar juntos. Isto é importante para entender só através destes cenários diferentes, nós entendemos um pouco melhor por que de vez em quando tem mais brigas, mais intrigas, o que não significa que não é sua alma gêmea, ao contrário. É, mas é mais difícil a união. E por que de vez em quando é mais complicado ainda? Isto pode acontecer, mesmo quando não é a alma gêmea, uma parêntese importante, é uma alma compatível, que Deus permite esta união. Não se trata de pessoas totalmente diferentes. Separações e divórcios. Existe no judaísmo? Existe. Nós não somos uma religião utopista. Deus é realista e conhece suas criaturas. Existem certos credos nos quais o divórcio não existe. No judaísmo existe. Assim como tem a mitzvah de casar, quando as coisas não dão certo, existe a possibilidade de um get, de um divórcio. Agora, como tem que encarar o divórcio? Isto que é isso. Significa que eu casei com a pessoa errada? Não. Não é isto. Isso significa apenas que Deus não abandona a gente. Deus sabe e conhece as nossas fraquezas. E se alguém chega e fala: Deus, não aguento mais, estou sofrendo, não está indo bem, só existe uma segunda solução. Não é a primeira, não é o que Deus previu, não é sua predestinada. Por isso, quando tem um divórcio, dizem os nossos sábios: Afilu misbeyar morit alav tmaot, mesmo o altar chora quando alguém divorcia sua mulher da juventude. Mas a possibilidade existe. Se você comprar uma sopa para fazer em casa rápida, aquelas sopas instantâneas, você coloca água, está escrito no recipe, no ingrediente, lá está escrito exatamente na receita, tem que deixar 3, 4 minutos ferver, e depois fecha a tampa. O que acontece? Uma pessoa errou. Não. Ele errou. Ele não fez exatamente como está escrito na receita. Ele deixou 15 minutos ferver em vez de 4. Não está escrito nada na receita como fazer. Está desesperado. E fez exatamente o contrário. E agora ele olha lá para Zobaldo. Não está escrito o que fazer. Ele está desesperado. Ele está perdido. Deus não quer que a gente fique perdido. E por isso, na sua bondade infinita, se não deu certo a primeira receita, Deus dá uma segunda receita. Isto é a forma judaica de olhar o divórcio. Não significa que você, na verdade, errou. Não, jamais pode se falar que alguém errou. Você casou com a pessoa que estava predestinada. Porque normalmente quando alguém casa, a chupá vem kiddushim abaixo do palio, numa sinagoga, com sábios, com a tradição. Isto é seu bashert. Isto é o zivug. Isto é o basra. Isto é realmente a alma gêmea sua. Normalmente. Não deu certo. A pessoa está sofrendo. A vida está amarga. Não consegue mais. Dói, diz Deus, tem uma saída. Eu gostaria que você continuasse. Não dá, é difícil. Existe uma possibilidade de get. Por que Deus faz isto? Porque Deus está casado conosco. Como falamos semana passada, Ele ama seu povo. E já que Ele ama tanto a gente, Ele tem compaixão. Ele está vendo alguém sofrendo e fala, se você sofre tanto, tem uma outra receita para você. Pelo amor que Ele tem para nós, neste casamento cósmico entre o Criador e as criaturas, Ele fala, eu reservei para você mais uma coisa se você sofre tanto. Mas não pode falar que foi um erro. Não tem nada por erro. Isso tinha que acontecer para chegar a mais um. Principalmente se tem filhos. Alguém pensar desta forma, se alguém pode imaginar que dá para casar com a pessoa errada, é um pouquinho como dizer, eu dei a luz para o filho do outro. Não dá. Você não pode dar a luz para o filho do outro, porque não dá. Os filhos, cada um, dá a luz para seus. Não dá para casar com alguém do outro. No grande plano de Deus estava previsto este casamento. Como o letero pergunta no Fiddler on the Roof, naquele violonista no telhado, será que estou mexendo com alguma coisa que Deus planejou? Sim, está mexendo. Mas Deus, na sua compaixão, permite que aconteça. Mas o plano de Deus era estas primeiras núpcias. Não dá, Deus permite outra. Agora, é impossível alguém dar a luz para o filho do outro. E também, ninguém casa com o outro. Existe um plano divino. Deus permite a gente fazer isto, nos ensinando uma grande lição. Nos ensinando a compaixão e a tolerância. Deus permite o divórcio, nos ensinando como ficarem casados. É uma lição, é um ensinamento como a pessoa tem que ficar casada. Aguenta, perdoa, olha Deus, Ele fez um plano, mas já que Ele está vendo que está sofrendo, Ele permite outra coisa. A mesma coisa marido e mulher. Esta lição do divórcio é uma lição de como ficar casado. Tolerância, perdoa, seja flexível, dá uma outra chance, é mais uma, é mais uma. Por que você quer ser mais religioso que Deus? Deus não perdoa nossos erros? E você não quer perdoar a seu cônjuge? Você quer ser mais religioso que Deus? Consideração. Muitas vezes é isto que falta. E a gente opta rapidamente para uma solução de divórcios que, infelizmente, na época do descartável como hoje, muitas vezes estas decisões rápidas demais, as pessoas acabam se arrependendo. Tem que pensar muito antes de fazer uma ruptura, mais ainda uma ruptura definitiva. Tem que pensar muito. Ela existe no judaísmo, mas ela tem que ser muito, muito refletida por vários motivos. É verdade que tem casamentos segundas núpcias que funcionam muito bem. É verdade. Mas essas estatísticas mostram que aqueles que são sucedidos nas segundas núpcias, sabe por quê? Porque eles mudaram, aprenderam a lição, fizeram algumas mudanças na sua vida. Marido ou mulher, se fazia estas mudanças no primeiro casamento, o casamento continuaria também sem problema nenhum. Dois, tem que pensar nos filhos. É importante. Pensar nos filhos. Três, na solidão, na depressão. Ser sozinho não é fácil, é uma luta. Tem que muito pensar, porque as pessoas podem mudar. Ninguém é perfeito. Tem que dar esta chance. O ser humano é um ser que se metamorfosa. Ele muda. Ele vai melhorando, ele vai progredindo. Nada é absoluto. A pessoa pode mudar seus caminhos. Claro, tem casos que não tem jeito. Que marido ou mulher agiu de tal forma que precisa dar o divórcio. E muitas vezes rapidamente. Mas para isso precisa de muito aconselhamento, análise e assim diante. Só que a gente aprende do que nós vemos hoje, com um pouco colocar ordem nas ideias. A primeira coisa, a pessoa não deve insistir demais. Ele quer casar com fulana ou ciclana. Esta que eu quero. Tem que se cuidar. Tem que confiar em Deus. Tem que pedir. Mas não ser específico demais nos nossos pedidos. O Talmud nos conta em Moed Katan que Rava, um grande sábio, escutou um moço que estava rezando. Ele quer aquela moça. Ele quer ela. E Rava disse para ele, se é tua destinada, ela vai acabar sendo com você. E se não é, você vai deixá-la. Você vai esquecê-la. E ele estava rezando. Ou que ela morre antes de mim, ou que eu morro antes dela. Para não sofrer. E Rava repreendeu este moço. Temos que rezar, temos que pedir, mas temos que confiar que quem sabe escolher mais de qualquer um, sem dúvida, é o Criador. Isto é importante a gente se lembrar. Do outro lado, obviamente, não ficar de braços cruzados. A pessoa tem que fazer tudo, mas tudo que ele pode para poder encontrar esta alma gêmea. Tem que lutar, tem que viajar, tem que gastar, tem que ter um esforço. Nós não somos fatalistas. A nossa religião não é Maktub, aconteceu, vai aparecer. Não, tem que lutar. Dar koshel ish lechazer. A Gemara diz, tem que ir atrás e viajar e procurar e telefonar e se esforçar e gastar. Do outro lado, também não devemos rejeitar rapidamente demais. Ah, esta não é, esta sim, esta não é. Esta jamais para mim não presta. E devagar, devagar, analisa, não fala desta forma, porque você não sabe como as coisas são. A gente jamais sabe bem como as coisas vão terminar. Jamais se gabar demais. O Sefer Hassidim, um livro antigo, diz que o orgulho e a vaidade deste momento são extremamente nocivos. É com a humildade que a gente vai procurando essas coisas. Aliás, isto me lembra uma história hassídica interessante. Nós sabemos que tem uns anjos que avisam lá em cima a filha de fulano para ciclano. E muitos dizem que cada proposta que chega, mesmo que não seja a proposta certa, mas nós se aproximamos da verdadeira alma gêmea. De vez em quando tem que passar por vários caminhos para chegar. Alguns dizem que lá em cima, antes de fazer o aviso final, para alguns teve muitas propostas. Anjos trouxeram vários nomes até Deus concordar. Por isso que aqui embaixo tem que passar por várias propostas. E para outros foi direto para o nome correto. Por isso que é mais rápido. Só conta-se a história seguinte. Tinha um homem muito pobre, muito, muito pobre, na Europa. Ele, coitado, chegou quinta-feira à noite e disse para sua esposa: olha, não arrumei nada esta semana. Tentei trabalhar, tentei arrumar, tentei pedir, tentei emprestar, estou sem nada. Nós não temos dinheiro para fazer o Shabbat. A esposa estava desesperada, ele está desesperado. E a esposa teve uma ideia: escuta, aqui, não muito longe daqui, tem um grande mestre, tem um rebele, um grande rabino, e parece que ele está, para cada proposta que trazem para a filha dele de casamento, ele dá um rubel, ele dá uma moeda. Vai lá e fala que você tem uma proposta. Pelo menos com uma moeda a gente dá para comprar velas, para chamar de halot, um pouco de filha, alguma coisa. Excelente ideia, minha esposa. Fantástico. De manhã ele acordou, ele viajou até aquele rabino e falou: rabino, eu tenho uma proposta para sua filha. Ah, sim, diz o rabino. Quem? Meu filho. O seu filho? Diz o rabino: olha, eu vou pensar, vou te dar uma resposta sábado à noite. Como este homem, um camponês, não era muito educado, era um pouco grosseiro, ele ficou furioso, ele bateu na mesa e falou: como, Rebbe, para cada um você paga, agora eu chego aqui, você me diz esperar até sábado à noite, que é isto? Para todo mundo você paga, para mim assim? Ele ficou um pouco irritado, o homem simples. Responde o rabino para ele: deixa eu te explicar. Cada proposta que chega, eu tenho que escutá-la para ver se é realmente o que foi o veredito lá em cima. Porque teve muitas falas lá até chegar o aviso definitivo. Só quando escuto, eu vejo já se não é a proposta correta, eu dou uma moeda. Mas a proposta que você trouxe é realmente a alma gêmea. É isto mesmo. Só sábado à noite podemos proceder aos preparativos do noivado. Assim se conta e assim dizem os nossos sábios: não rejeitar tão rapidamente. Escutar, ouvir, tentar, ver. Se não é, é um tijolo a mais para chegar ao término. É um passo mais próximo da verdade. Mais uma coisa importante, dizem os nossos sábios, e muita gente erra nisto e confunde as duas coisas. Amor não significa casamento. De vez em quando se ama alguém e não é para casar. Não é para casar. Os nossos sábios dizem que pode acontecer um homem amar uma mulher, um rapaz gostar de uma moça, isto é Minas Shamaim, prepararam isto do céu para afastá-lo de outras mulheres, para ele não cair no pecado. Ele não vai casar com esta. Pode acontecer. Deus tem suas formas. Não sempre amar é casar. Também dizem os nossos sábios, neste mesmo Sefer Hassidim, que pode ser que um ama a outra, porque muito tempo mais tarde o filho ou a filha destes vão casar junto. Eles se amam, não vão casar, não é feito para casar. Por quê? Porque daqui uma, duas ou três gerações, os descendentes deste com esta vão casar.
O que a gente vê de tudo isso? A gente vê uma coisa interessante, que não necessariamente amor tem que terminar em casamento. E isto é um dos graves erros que a gente tem hoje em dia com a nossa juventude. Muitas vezes ama-se uma pessoa de diferente credo, de diferentes costumes e assim diante, e pensa que tem que casar. Não tem nada a ver. Pode gostar e não tem que casar. São duas coisas diferentíssimas no plano de Deus. Também é importante lembrar que assim como tem a pessoa certa, que é a alma gêmea, existe também o timing correto. Existe a pessoa correta e o momento correto. Se não chegou o momento, nada adianta. Eu me lembro de um colega meu na yeshiva. Saiu com uma moça, conheceu várias vezes, gostou. Ele gostou, ela gostou. Então, se gostaram, fantástico. Já estavam quase querendo e pediram a brachá, a bênção do Rebbe. O Rebbe jamais falava não assim. Mas podia dar uma dica. E de repente, com o rapaz, saiu que ele era jovem, que pode estudar mais. É um rapaz de Montreal, do Canadá. Passaram alguns anos. E, de repente, falaram para ele, ele já saiu com várias moças, falaram para ele, olha, sabe, aquela moça ainda não casou. Voltou a sair com ela. Uma, duas, três, várias vezes. Gostou de novo. Essa vez consultou. E qual não foi a surpresa dele? Que quando respondeu o Rebbe para ele, respondeu no primeiro pedido dele de alguns anos atrás. O Rebbe guardou a folha, o pedido. Era a moça certa, mas não a hora certa. Existe uma hora para isso. Os nossos sábios dizem em Riguiá, Haitá, Batsheva, Le David, Mishesh, Timé, Bereshit. A Batsheva tinha que casar com David Amena desde os inícios da criação. Ela estava predestinada para ele. Mas o que aconteceu foi antecipou-se a halafaga. David antecipou-se ao tempo. E por isso deu o que deu. Existe um momento correto para essas coisas. Só resumindo a nossa palestra de hoje, conclusão. 1. Casamentar e juntar duas almas gêmeas é algo absolutamente divino. Não segue regras naturais. Apenas aquele que tem a contabilidade das almas gêmeas sabe como juntá-las de um lugar para outro. Como o Midrash diz, Sheish Mamzer Bekze Olam, Deus traz uma mamzer do outro lado. Deus que faz esta coisa é algo irracional, acima de qualquer lógica. E por isso que o Balatânia diz que cada casamento precisa um pouco de exageração, um pouco de mentirinhas, algum louvor a mais. É necessário, porque já que não é lógico, e já que não é uma coisa racional, precisa algo que quebra a lógica. E sempre em cada casamento, olha isso, olha aquilo, se pinta, não é bem assim. Como aliás, alguns dizem, se casa por um motivo, mas se fica casado por outro motivo. A gente sabe isso. A segunda regra, a pessoa com a qual você casou, roubava o kiddushim, abaixo do palco, com as sete bênçãos, conforme a tradição, isto deve ser sua predestinada. Aparentemente, isso sua alma gêmea. Mais ainda, se teve filhos ou filhas com ela, que é uma bênção divina poder procriar e ter filhos, que o sentimento da maternidade se expressa, com certeza que é uma relação positiva, com certeza que aqui tem uma vez um compromisso, algo sagrado, uma aliança, como falamos. 3. Se tem dificuldades no casamento, muita chance de isto é sua alma gêmea. Se tem dificuldades no casamento, muita chance é porque é uma segunda ou uma terceira vez com a mesma alma gêmea e tem um pouco de acusações, um pouco de empecilhos, mas deve ser que também é sua alma gêmea. 4. Precisa de méritos para poder encontrar a alma gêmea. Precisa de méritos, precisa fazer alguma coisa. Méritos próprios ou méritos dos antepassados, que podem invocá-los e pedir, mas que precisa fazer algo, porque as coisas podem mudar de acordo com o nosso comportamento. O comportamento da pessoa é importante. A prática do judaísmo. E aqui voltamos ao que falamos já na semana passada. Amar significa doar, significa dar, significa fazer. Não é uma palavra teórica. Se trata de um ato de carinho. Se interessar, se preocupar, fazer. é necessário se mexer. Há um sinto, não quero, não tenho vontade, fazendo a vontade vem. Trata o seu, a sua metade, como um príncipe, como um rei, ele será rei em casa. Trata a sua metade como uma princesa, ela vai ser a princesa de casa. Começa, age, faça. Isto é o principal do judaísmo. Boa noite.
Esperamos que tenha gostado desta palestra, enriquecendo seu conhecimento. Para outras fitas cassete ou CDs do Rabino Davi Weitman, contate a Maayanot pelo site www.maayanot.com.br ou pelo telefone 0 operadora 11 3031 4555 ramal 211. Obrigado.